Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Em Pauta desta terça-feira. Foi só uma questão de tempo, de pouco tempo. As três primeiras mortes causadas pela Covid-19 em Curitiba foram registradas nesta segunda-feira. O Paraná já registra 14 mortes e 466 infectados pelo coronavírus. Segundo o boletim da Secretaria, 61 pacientes seguem internados em leitos de UTI em todo o estado com diagnóstico da Covid-19. O Em Pauta desta terça-feira recebe a chefe do setor de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde, doutora Acácia Nasser. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem o apoio técnico de Marquinhos Souto e também o apoio da Ciclano Streaming.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Falamos ao vivo neste momento para 21 emissoras de rádio em diferentes regiões do estado do Paraná. Doutora Cássia, seja muito bem-vinda ao Em Pauta.
Obrigada, David. Bom dia a todos. Que bom estar aqui com vocês, né, para trazer orientação e o que nós pudermos transmitir para toda a população.
É justamente esse o nosso objetivo aqui hoje, doutora, trazendo a senhora, tirando a senhora de uma reunião tão importante com o Ministério. Agradeço por ter vindo e por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e também dos nossos colegas radiodifusores que estão no interior do Paraná. E eu já começo com uma pergunta aqui, doutora. A nossa primeira pergunta é: o paciente foi curado da Covid-19. Tivemos aí o caso de uma senhora de 91 anos em Cornélio Procópio, para onde a gente fala agora neste momento também, de uma senhora de 91 anos que foi curada da Covid-19. E quanto tempo que demora agora esse processo do isolamento dela em casa, por exemplo?
Sim, esses pacientes que se recuperaram da Covid-19, eles devem seguir as orientações, né, do serviço de saúde, da avaliação médica, dependendo do tempo que ficou internado. Se recebeu alta antes de completar os 14 dias, deve permanecer em isolamento durante mais 14 dias, observar em casa o uso de máscaras, da etiqueta respiratória, do isolamento social, da higienização das mãos, e que nesse período, mesmo no domicílio, essa pessoa fique dentro, né, do quarto, evite o contato com os outros familiares, não compartilhe objetos pessoais, mantenha os ambientes ventilados. Enquanto estiver sintomático, essas medidas devem ser tomadas.
Doutora, no caso, ela corre o risco de ser contaminada novamente? Uma pessoa que já se recuperou da Covid-19, ela corre o risco de ser contaminada novamente ou não?
O coronavírus é um vírus novo, então muitas coisas ainda desconhecemos, né? Quando o organismo entra em contato com o vírus, nós produzimos defesa, produzimos anticorpos. Isso vai gerar uma imunidade, que pode ser regra geral para toda a vida. Mas, como é um vírus novo, nós ainda estamos acompanhando.
Pode ser que ele sofra alguma transformação,
então. Pode ser que em outros momentos apresente sintomas mais leves ou só febre devido à doença pelo coronavírus, se em caso de reinfecção.
Certo. Vamos então para a pergunta do Jomar Valença, nosso colega aqui da ERP. Pessoas que já tiveram, né, o coronavírus e foram curadas, depois de quanto tempo elas podem voltar ao trabalho ou às suas atividades sem o medo de infectar alguém?
Após 14 dias. Né, profissionais de saúde, se estão com algum sintoma respiratório, febre, tosse, também devem ser afastados de sua função até ficar assintomáticos. Depois de 72 horas assintomáticos, poderão retornar às suas atividades.
Doutora Cássia, o que a gente pode falar desses 466 infectados? A maioria é de idosos ou temos crianças também. Aqui em Curitiba a gente tem um caso de um menino de 6 anos, né, doutora?
Sim, nós temos uma grande variação na faixa etária de crianças a idosos. Porém, né, assim como a literatura demonstra, pessoas que têm comorbidade e faixa etária maior que 60 anos têm um risco maior de complicação. Então, é muito importante, né, o isolamento social neste momento.
Mas há exceções também, como essa paciente de Curitiba que morreu ontem, ela tinha 54 anos.
Sim, existem. A mortalidade por coronavírus, ela ocorre em todas as faixas etárias, mas ela é maior a partir de 60 anos. E importante também, pessoas que tenham alguma situação de imunodepressão, que ainda não tem essa faixa etária, ou que tem algum problema de saúde, pressão alta, diabetes, ou até mesmo obesidade, devem ser monitorizadas com uma maior atenção.
Pergunta do Felipe Ribeiro, da rádio e do portal Banda B. Doutora Cássia, o Paraná percebeu ao longo da última semana um aumento expressivo de casos de coronavírus, ao mesmo tempo que a transmissão comunitária passou a ser bastante presente nas grandes cidades do estado. O Paraná está pronto para uma curva ascendente como em São Paulo, e com relação a cidades menores, o sistema de saúde consegue tratar adequadamente um paciente que eventualmente seja infectado pelo vírus? Duas perguntas, então, do Felipe, da rádio e portal Banda B, doutora.
Sim, o estado vem tomando todas as medidas para que a gente possa se preparar quanto aos testes diagnósticos, equipamento de proteção individual e aos leitos hospitalares e respiradores, com incremento significativo nos leitos de UTI do estado do Paraná. Porém, nós orientamos, né, esse isolamento para que essa transmissão pessoa a pessoa seja menor e que a necessidade das pessoas em utilizar o sistema de saúde nos casos graves e que necessitem de UTI seja menor e a nossa capacidade instalada do estado dê conta.
A ouvinte Inês Brianese, ela pergunta: como é feita essa transmissão comunitária? A senhora pode explicar um pouquinho para nosso ouvinte como que é a transmissão comunitária?
Sim, a transmissão comunitária ocorre como está acontecendo em São Paulo, neste momento que faz divisa para o Paraná. Quando eu já não sei mais quem foi o caso que me transmitiu a doença, ou quando nós temos a maior rede de vigilância sentinela das síndromes gripais do Brasil, ou quando eu capto em uma dessas unidades que fazem essas coletas um caso de coronavírus, ou, né, quando eu já detecto nos nossos casos de vigilância sentinelas internados por síndrome respiratória aguda grave. Eu já tenho a transmissão na comunidade e eu não identifico de quem eu peguei a doença.
Aproveito então o gancho, doutora, pergunto. O Maicon, da Rádio Cidade de Palmital, ele pergunta: quais critérios evidenciam que uma determinada cidade está com a transmissão comunitária do Covid-19?
Enquanto eu tenho casos importados de outros estados, de outros municípios que estão mais acometidos, ainda são casos importados. A transmissão local eu tenho quando eu identifico a pessoa que me transmitiu o caso índice, eu identifico a pessoa que transmitiu a doença, eu tive contato com essa pessoa e depois de um período eu desenvolvo a doença. E quando eu tenho a comunitária, é naquela situação, como eu já havia dito, nós não identificamos mais quem transmitiu essa doença. A doença está circulando, eu estou no meu trabalho, né, e adquiri a doença, mas eu não identifiquei ninguém que estava com síndrome gripal, com tosse, com febre, nariz escorrendo. E nestes casos, então, ocorre a transmissão comunitária.
Hoje o Paraná tem a transmissão comunitária, e como tem sido feito o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde para monitorar esses casos?
O Brasil decretou, no dia 20 de março, transmissão comunitária, né? Então, os estados estavam em situações diferentes. Nós ainda não tínhamos transmissão comunitária, nem indícios de transmissão local. Todos os nossos casos eram importados neste momento e eram ou contatos próximos e domiciliares, né? Que são aquelas pessoas que ficam sem equipamentos de proteção individual, entre 15 a 30 minutos e muito próximo, a menos de 2 metros de outra pessoa. Então, a partir daí, nós tomamos, mesmo não estando com transmissão comunitária, todas as medidas como se estivéssemos, para que essa transmissão pessoa a pessoa que ocorre, né, tanto por gotículas como contato por superfícies contaminadas, fosse menor do que ocorre normalmente na doença pelo coronavírus.
Doutora, no caso de uma pessoa que foi infectada e está em isolamento. Então, ela está em isolamento dentro da casa dela, mas convivendo com outras pessoas. Lembrando que é muito importante, como a doutora Cássia disse, essa pessoa ter, então, os seus talheres separados, a toalha de banho lavado, tudo separado. Mas, nesse contato de lavar, por exemplo, um talher, a pessoa pode pegar coronavírus?
Essa pessoa, ela deve ficar no seu quarto bem ventilado, e alguém vai deixar, né, alimentação para essa pessoa lá na porta, usando máscara, depois realizar a higienização das mãos. Tem que cuidar para que no momento que ela vai fazer a higienização, né, desses pratos e talheres, que não espirre, que lave adequadamente com água e sabão, né, por 40 segundos, e faça toda a desinfecção de todos os objetos usados por esta pessoa. Mesma roupa de cama.
Não precisa usar luva, doutora, para lavar essa louça.
Não é necessário, só evitar levar a mão, né, aos olhos, ao nariz, à boca, e depois fazer a higienização das mãos.
Certo. Mais uma pergunta, doutora Acácia, que é a pergunta da Marli Traple, de Irati. As máscaras de pano, elas têm tempo de uso como as descartáveis? A gente viu, na semana passada, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, orientando a população a usar máscaras caseiras ao sair de casa. Essas máscaras de pano, que pode ser de TNT, tricoline ou algodão, elas têm um tempo determinado também de uso?
As máscaras de pano, elas funcionam como uma barreira física. Não exatamente, ela vai me proteger, se eu estiver a menor distância de uma pessoa, da contaminação pelas gotículas e pelas secreções durante o espirro, né? As gotículas durante a tosse. Assim que ela estiver umidificada, eu devo trocar essas máscaras de pano. Mas eu lembro que, né, profissionais de saúde devem usar as máscaras cirúrgicas preconizadas.
As máscaras cirúrgicas, inclusive, elas são uma orientação do Ministério da Saúde somente para profissionais da saúde ou também cuidadores de idosos, né, doutora Cássia?
Sim.
Para que não haja escassez, né, desse tipo de máscara no mercado, vamos então deixar somente para esses profissionais que eu acabei de dizer. Da mesma forma também a máscara N95. Então, vai usar máscara, faça uma máscara caseira. No site do Ministério da Saúde tem indicações de como você pode produzir a sua máscara em casa. Vamos para mais uma pergunta, doutora Cássia. Em caso de transfusão de sangue de um paciente com vírus, ele pode contaminar a pessoa que vai receber este sangue? É a pergunta do Luiz Gomes, ele é funcionário do Consórcio de Saúde de Irati.
Esses casos, né, não devem ser pessoas que passaram pela doença em um período, neste momento agora, não devem doar sangue.
Isso também faz parte da triagem, né?
Isso faz parte da triagem com RT-PCR, né? Para que pessoas doentes não estejam realizando doação de sangue.
Vamos para um rápido intervalo aqui no Em Pauta e já a gente volta tirando mais dúvidas aqui com a doutora Acácia Nasser. Ela é chefe da epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Acácia Nasser. Ela é chefe do setor de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde e também uma das principais porta-vozes do Paraná neste momento da pandemia do coronavírus no estado. Doutora, vamos seguir então com as nossas perguntas. Pergunta do senhor João Garcia, da Rádio Guairacá de Terra Rica e também da Rádio Clube de Malé. A fim de esclarecer melhor a população, casos que surgem como um apenas em uma cidade ou um único caso em outra cidade, não poderia ter uma triagem esclarecedora de como esse vírus chegou nessas pessoas? Para nós do interior, é muito importante entender melhor o que fazer neste momento.
Esses casos que surgem em cidades menores, eles são rastreados, sim, pela Vigilância Epidemiológica do município, das regionais de saúde e Secretaria de Estado. É, se foram, né, casos importados que viajaram para outras regiões ou contato próximo ou domiciliar com algum doente. Tanto esta pessoa quanto todos os contatos são monitorizados pela Vigilância Epidemiológica Municipal.
Pergunta do Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Num país como o Brasil, qual papel a rede privada deve cumprir no tema da segurança do paciente e dos profissionais?
A Vigilância Sanitária do Estado, a Anvisa, orientam, né, todas as medidas de precaução. Os hospitais, eles já realizam essas medidas de segurança do paciente, estão todos preparados, tanto rede pública como rede privada, no cuidado dos pacientes com coronavírus e para proteção das suas equipes, seja por uso de insumos, equipamentos de proteção individual e todas as medidas em relação ao manejo clínico destes pacientes.
Doutora Cássia, vamos falar um pouquinho sobre os testes. Como que está essa questão aqui no estado do Paraná? Já temos mais testes chegando toda semana?
Temos mais testes, tanto RT-PCR, nosso LACEN tem se empenhado para realizar em torno de 600 testes dias. Também temos parcerias realizadas para ampliar o número de testes. O empenho do nosso governo para adquirir mais testes RT-PCR, também já chegaram ao estado os testes rápidos, que vão servir como triagem para os profissionais de saúde, profissionais de segurança pública. E temos trabalhado, né, para que todas as pessoas internadas, seja com síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, que todos os profissionais que atendem essas pessoas com sintomas realizem esses exames.
Depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro dias atrás, sobre a volta, né, do comércio, a gente percebeu que houve um certo relaxamento por parte da população. Inclusive aqui em Curitiba, a gente já vê alguns idosos pelas ruas, pelos terminais de ônibus. Neste momento, doutora, o isolamento social ele continua sendo muito importante para a gente evitar um pico do coronavírus aqui no Paraná?
Sim, neste momento é muito importante nós mantermos o isolamento social, principalmente, né, dos nossos idosos e pessoas que apresentam algumas comorbidades, como pressão alta, diabetes, problema de coração, obesidade. Essas pessoas devem evitar sair às ruas sem necessidade.
A nossa ouvinte, Cassiana Dibi, Borre de Colorado, no norte do Paraná. Existe uma previsão nacional, ou mesmo no nosso estado, de um achatamento da curva ascendente de contaminação, podendo, desta forma, flexibilizar um pouco o afastamento social?
Sim, existe no nosso estado, quando comparamos até mesmo com o Brasil, esse achatamento da curva, mas ele é resultante dessas medidas que foram tomadas em tempo oportuno pelo conhecimento dos dados que nós temos. Mas é importante, essas medidas vão ser realizadas pelo nosso governador, que está acompanhando toda essa situação. Então, há momentos que vai relaxar um pouquinho mais, há momentos que irá segurar, mas neste momento ainda devemos manter os isolamento social.
Então, nós teremos algumas situações dentro dessa crise, né? Como a senhora, sim, acabou de colocar. São picos diferentes.
São picos diferentes.
A gente já tem um agora em abril, doutora?
agora nós começamos também entrando, né, no período sazonal, outono e inverno, nós estamos realizando uma campanha de vacinação contra a gripe, porque agora temos a concomitância com a gripe, que é causada pelo vírus influenza. Então, neste momento, a gente acredita que até maio possamos ter um aumento, depois uma aceleração da curva, aí a partir do inverno já uma desaceleração da curva. Mas é muito importante, neste momento, ainda manter o isolamento social.
Eu quero perguntar para a senhora, aproveitando a sua fala sobre a vacinação, hoje iniciou mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Esta etapa vai atender idosos com 70 anos ou mais. Os idosos, eles devem sair de casa para se vacinar? E eu quero que a senhora pense neste momento nas cidades do interior, porque a gente, aqui em Curitiba, a gente tem o delivery, né? Então o idoso não sai do carro, o profissional da saúde vai lá e aplica a vacina dentro do carro. Mas nas cidades do interior,
essa orientação ela foi passada não só para o nosso município de Curitiba, mas também para todos os municípios do estado do Paraná, de que a gente faça a vacinação extramuros e elabore estratégias como o drive-thru, para que as pessoas não fiquem confinadas em uma sala, que ela seja feita em lugares abertos, que respeite essa distância de 2 metros entre as pessoas. Nossas equipes já estão preparadas, seja no interior ou seja na capital.
Então, o idoso deve se vacinar neste momento.
Sim, é muito importante que os idosos se vacinem para a vacina contra a gripe.
Doutora, falando agora um pouquinho das crianças, dos bebês, os recém-nascidos. A mãe pode sair de casa com ele também para levar ao médico e para tomar todas as vacinas neste momento?
Sim, as vacinas, elas são muito importantes para a proteção das nossas crianças recém-nascidas e no seu primeiro ano de vida, assim como todas as consultas com os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão acompanhando toda essa situação quanto ao coronavírus, estão preparados, já é orientado pela vigilância sanitária uma maior higienização dos ambientes, maior frequência, e que essa orientação toda de que não se acumule pessoas na sala de espera, que a sala de espera esteja bem ventilada, e também as mães devem tomar todo o cuidado, mas sim levar para a consulta médica.
Pergunta que vem de União da Vitória, da CBN Vale do Iguaçu, da Vanessa Stenzel. Em que estágio da curva epidemiológica nós estamos hoje quanto ao coronavírus?
Estado do Paraná ainda está na fase de epidemia, não entramos ainda naquela fase brusca de aceleração.
Podemos ter também um novo pico no mês de maio, doutora?
Acredita-se que no mês de maio nós teremos um maior número de casos, sim, né? Um crescimento no nosso número de casos. É por isso que essas medidas de isolamento social estão sendo tomadas para a diminuição da transmissão pessoa a pessoa.
Por isso que é tão importante as pessoas ficarem em casa neste momento, para que a gente não repita números tão alarmantes. São 466 casos confirmados até agora no Paraná. É importante que as pessoas fiquem em casa para que esses números não se repitam nos próximos meses, né, doutora?
Isso mesmo. É muito importante, porque em outros países, onde já houve uma primeira onda de infecção pelo coronavírus, estão ocorrendo casos importados, né? Então é importante que a gente se proteja e previna essa situação de transmissão pelo coronavírus.
11h43, para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Em Pauta. Nós falamos agora para 21 emissoras de rádio em diferentes regiões do Paraná. Doutora, vamos falar um pouquinho desse produto aqui, ó. Para quem nos acompanha pelo Facebook, eu estou com um álcool gel na mão. Muita gente tem ido atrás, tem faltado em Curitiba. Eu mesmo, nas últimas 3 semanas, tenho procurado em farmácias e mercados e não tenho encontrado. As pessoas acabam se preocupando por não encontrar o álcool gel, mas nada que uma água e um sabão, né, doutora?
Isso mesmo. O álcool gel, ele é muito importante. Eu fazer a higienização da mão durante 20 segundos. Mas se eu não tiver o álcool gel a 70%, eu vou fazer a higienização da mão com água e sabão durante 40 segundos.
onde as pessoas do interior podem ter informações sobre as equipes que estão realizando a vacinação? Essa informação também está no site da Secretaria de Estado da Saúde?
A distribuição das vacinas ela é feita pela Secretaria de Estado de Saúde, mas a vacinação é feita pelas secretarias municipais de saúde. Então, procurar contato com as secretarias municipais de saúde no site das secretarias municipais de saúde da sua cidade. As unidades básicas de saúde estão recebendo as vacinas contra a gripe.
Para a gente encerrar este segundo bloco, doutora, pergunta da Eliette de São Paulo, que está nos acompanhando pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência. As grávidas, existe algum risco para elas neste momento da pandemia do coronavírus?
Todas as mudanças que ocorrem na gravidez, sejam psicológicas, sejam fisiológicas, há uma série de transformações. Como é um vírus novo, até o momento ele não tem demonstrado acometer mais as gestantes, como ocorreu na pandemia de 2009. Mas ele gera alterações de coagulação. E como, né, a gestação, ela também gera alterações na gestante, é muito importante que as nossas gestantes façam isolamento social, evitem contato com parentes contaminados e se protejam contra o coronavírus e não deixem de realizar as suas consultas de pré-natal, principalmente se tiver alguma comorbidade, como pressão alta, devem ser acompanhadas regularmente pelo seu profissional de saúde.
Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Empauta e a gente volta já já com a doutora Cássia Nasser, que está aqui hoje tirando todas as nossas dúvidas sobre o coronavírus no Paraná. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta Especial, hoje recebendo a doutora Acácia Nasser, ela é chefe da Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde. Vamos continuar então com os nossos tira-dúvidas aqui com a doutora Acácia. Doutora, uma pergunta que vem então da rádio Najuá de Irati. Como proceder quando chegam mercadorias que são entregues em casa?
Sim, essas mercadorias devem ser higienizadas com álcool 70%, essas sacolas, para poder depois guardar nos armários para uso posterior.
Certo. Doutora, neste momento também vem uma pergunta do Djalma, da Rádio Guadalupe de Loanda. Onde é possível eu consultar os números de casos suspeitos e confirmados de coronavírus no Paraná e no Brasil e também no mundo? Tem um sistema que unifica tudo?
Separados, mas é possível consultar a todos. Na página da CESA, consultar os casos do estado do Paraná. No Saúde de A a Z, né, digitando no Google, ele consegue acessar os dados do Brasil. E no site da Organização Mundial de Saúde sobre coronavírus, ele consegue avaliar a situação do mundo.
Uma pergunta que também vem de Irati. Tigres e leões foram infectados por coronavírus nos Estados Unidos. Isso foi até uma notícia que saiu ontem no jornal The New York Times. E existe a possibilidade de animais transmitirem a doença para seres humanos?
Existem outros tipos de coronavírus. Existem um tipo de coronavírus que gera diarreia e que acometem animais. Estudos que mostram evidências sobre o novo coronavírus ainda não temos, né, sobre esta situação. Mas existem outros coronavírus que acometem animais, sim.
Quais cuidados a gente deve ter, então, com os animais de estimação? Vou levar meu cachorrinho para passear no final da tarde. Quais cuidados eu devo ter com ele na volta para casa?
Devo fazer a higienização das patinhas ao chegar em casa, evitar, assim como nós, que eles fiquem em contato com pessoas doentes e o contato próximo com outras pessoas.
O novo coronavírus, pessoal, só para vocês entenderem, é um vírus novo que ainda está em estudo. Esses animais que foram infectados nos Estados Unidos, tigres e leões de um zoológico lá, não há confirmação que seja por este coronavírus, tá bom? Então, só para não criar nenhum tipo de medo ou pânico neste momento, porque não vai ajudar. O que nós temos de evidências científicas neste momento são que animais não transmitem este tipo de coronavírus coronavírus para os humanos. Doutora, síndromes respiratórias, muito importante a gente falar disso também, porque às vezes a pessoa pode estar com a rinite, sinusite, atacadas, digamos assim, e acaba ficando com medo de estar com o coronavírus, né?
Sim, se eu tiver qualquer quadro leve, né, porque a infecção pelo coronavírus, ela pode realmente variar desde simples resfriados até quadros muito semelhantes à gripe, até infecções pulmonares que levam a pneumonia e quadros graves, né, podendo evoluir até mesmo com a morte. Então, é muito importante, se eu estiver, né, com febre, tosse, nariz escorrendo e não tiver tosse persistente por mais de 24 a 48 horas ou dificuldade para respirar, eu não preciso me dirigir a uma unidade de saúde. Né? Existem algumas características, quem tem rinite alérgica, a regra geral faz aqueles espirros em salva, muitos espirros sequenciais e agora mesmo, né, em tempos de gripe...
E às vezes dá até uma dor no peito, né, doutora?
Isso mesmo, né, cuidar também. Também, às vezes, a própria ansiedade, o medo dessa doença nova faz com que a gente já sinta como se estivesse com a própria doença. Então, é muito importante o monitoramento e, nesses casos de febre persistente ou dificuldade para respirar, procurar a unidade de saúde. Mas, naqueles quadros leves, eu não preciso me expor indo para uma unidade de saúde onde terão mais pessoas com sintomas respiratórios.
Sintomas leves, então, a pessoa pode ficar em casa e se cuidando também. Nós temos aqui, eu quero já, inclusive, passar aqui os nossos telefones no estado do Paraná para que você possa fazer a teleconsulta. Quem está atendendo são estudantes de medicina, do último ano de medicina, das universidades públicas do Paraná. Anota aí, então, ó, é 0800-644-4414. Vou repetir o 0800-644-4414. Temos também para quem quer ligar por celular, que é o 419-9117-3500. Repetindo, 41, que é o código de Curitiba, 9-9117-3500. E temos também um outro meio de comunicação, um outro canal para você, que é o WhatsApp da Secretaria de Estado da Saúde, que é o 41-3330-1444. Eu vou repetir, então, 41-3330-1444. Isso daí também pode ajudar, né? Esses canais todos, doutora, podem ajudar, neste momento, a população, né, que às vezes tem um sintoma ou outro, mas não deve se deslocar de casa, né?
Isso. Esses telefones que você passou, eles esclarecem todas as dúvidas da população, mas eles não fazem uma teleconsulta, mas é muito útil neste momento para esclarecer as dúvidas de toda a população.
Correto. Eu quero agradecer... Opa, temos mais uma pergunta aqui chegando, doutora, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Uma pergunta que vem, então, da Giovana, nossa colega que trabalha aqui com a gente na AERP. Qual a importância de se retirar os sapatos ao entrar em casa?
Sim, existem trabalhos que mostram que o vírus pode permanecer vivo nas superfícies de acordo com a umidade e temperatura de 2 horas até 9 dias. Então, eu posso, né, pisar em superfícies contaminadas e levar isso para casa. Então, é muito importante eu chegar em casa, retirar o sapato, retirar a roupa, passar álcool em todos os objetos, no celular, principalmente, nas chaves. E após esse momento, né, lavar as mãos com água e sabão durante 40 segundos, aí sim, né, entrar e vida normal dentro de casa.
A gente passa grande parte do dia com o celular na mão e acaba esquecendo, sim, de higienizar ele, né?
Muito importante a higienização dos telefones celulares com álcool 70%.
Mais uma pergunta, então, para a gente encerrar a sua participação hoje aqui no Em Pauta, doutora. Um dos sintomas mais comuns e mais graves da Covid-19 é a falta de ar. Como diferenciar a falta de ar causada pela Covid-19 com outras doenças respiratórias?
Certo. Sempre que eu tiver um sintoma gripal, né, ou essa falta de ar, que é a sensação de que o ar que eu estou respirando não está sendo suficiente, eu devo procurar o profissional de saúde para ser avaliado. É o profissional de saúde que vai fazer esse diagnóstico diferencial com outras doenças respiratórias.
O Em Pauta Especial desta terça-feira recebeu a doutora Acácia Nasser, que é chefe da epidemiologia da Secretaria de Estado do Paraná. Muito obrigado, doutora, pela presença. Obrigado por tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes e também dos nossos colegas que trabalham nas rádios do interior. Muito obrigado.
Muito obrigada a vocês por levar informação a todas as pessoas. O Estado do Paraná está às ordens para esclarecimento de todas as dúvidas e tomando todas as medidas para que a gente tenha o menor impacto possível pelo coronavírus no Estado do Paraná.
Isolamento social continua.
Isolamento social, neste momento, continua.
Quero agradecer às rádios que transmitiram ao vivo Em Pauta desta terça-feira. Muito obrigado por ter entrado em rede com a Rede AERP de Notícias e levado informações para a população. Quero parabenizar também os meus colegas jornalistas. Hoje é o dia do jornalista, doutora Cássia, a gente que leva a informação. Estamos trabalhando também na linha de frente, levando as informações corretas e com responsabilidade para os nossos ouvintes.
Parabéns a todos os jornalistas que trabalham em grande parceria com a gente da saúde, levando a informação a todas as pessoas de um modo simples, fácil compreensão. Parabéns.
Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a todos vocês e a gente volta a se encontrar no próximo Em Pauta. Até lá!
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.